Êxodo capítulo 20, dos versos de 1 a 17. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Queridos irmãos e irmãs, a civilização ocidental foi grandemente influenciada pela tradição judaico-cristã, o qual tem nos 10 mandamentos sua base ética e moral. Durante séculos, a consciência de dever para com Deus e para com o próximo moldou o caráter não só dos cristãos, mas de toda a sociedade. Porém, nós vivemos hoje uma rejeição a qualquer norma ou princípio que venha de fora. Cada um, e não Deus, elabora suas próprias regras e define a forma como quer viver. É comum ouvirmos: meu corpo, minhas regras. Em outras palavras, o certo e o errado dependem de como, do que você decide por si próprio. Então isto, é claro que nós teríamos que nos aprofundar aqui, porque chegamos a isto: processo de secularização, e uma série de outros fenômenos que nós recebemos a influência. Não temos tempo para isto. Contudo, não é apenas na sociedade que percebemos uma rejeição aos mandamentos de Deus. Segundo o escritor e filósofo Dallas Willard, os 10 mandamentos não são muito populares nem mesmo na igreja. Na verdade, existe um analfabetismo bíblico em relação aos 10 mandamentos, resultante do desinteresse. E aqui nós temos que colocar, tanto da parte daqueles que ensinam, quanto daqueles que aprendem. E como observa o pastor Kevin DeYoung, abre aspas para ele, provavelmente seria constrangedor se escolhêssemos algumas pessoas aleatoriamente no domingo de manhã para vir à frente e recitar os 10 mandamentos. Podem ficar tranquilos que nós não vamos fazer aqui hoje. Some-se a isso uma compreensão equivocada acerca da relação entre lei e graça. Já ouvi várias vezes. Uma vez que estamos debaixo da graça, então não precisamos observar os 10 mandamentos. Contudo, como veremos ao longo dessa série, os 10 mandamentos não são a imposição arbitrária de um Deus tirânico, de um Deus castrador, mas o convite de um Deus amoroso a andarmos por um caminho seguro que nos conduz à vida e à liberdade. Deuteronômio capítulo 30, verso 16. E nesta primeira mensagem, eu gostaria de apresentar as balizas que nortearão a abordagem que faremos dos 10 mandamentos ao longo de toda a série. Por isso, nós vamos começar pelo contexto no qual os 10 mandamentos foram dados por Deus a Israel. Então, meu primeiro ponto com vocês é Israel e os 10 mandamentos. Voltemos o nosso olhar para o capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras. O texto não diz, Deus falou estes mandamentos, mas estas palavras. A tradição judaica chamará as 10 palavras de decálogo. É um termo de origem grega que significa literalmente deca, fazendo uma etimologia aí da palavra, deca 10. E logos, palavra. Logo, decálogo 10 palavras. E há em Êxodo capítulo 34, uma referência direta a estas 10 palavras. Eu vou ler para vocês, escutem bem. E ali esteve com o Senhor, falando a respeito de Moisés, 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. Pois bem, qual é a importância capital dos 10 mandamentos? A importância capital dos 10 mandamentos reside no fato de que foi o próprio Deus quem os pronunciou. Deus é o seu autor e o seu doador. Você pode conferir depois no livro do Êxodo. Moisés subiu o monte Sinai e recebeu as 10 palavras escritas pelo próprio dedo de Deus sobre duas tábuas de pedra, em meio ao fogo, às nuvens, trovões e relâmpagos. As 10 palavras pertencem à revelação que Deus faz de si mesmo e da sua glória, pois foi nesse contexto glorioso que ele entregou as duas tábuas da lei. Os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus e o seu cuidado por nós, o seu cuidado bondoso por nós. Os 10 mandamentos não nos mostram apenas o que Deus quer, mas quem Deus é. Por isso, os 10 mandamentos devem ser vistos e entendidos no contexto do livro do Êxodo. O que que acontece no livro do Êxodo que é marcante neste livro? A grande libertação de Deus ao tirar o povo oprimido e escravizado do Egito, com mão poderosa, libertar este povo e conduzi-lo. Este é o grande acontecimento libertador de Deus. Agora observem bem, Deus vai dizer aqui no verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os 10 mandamentos não foram dados estando o povo ainda escravizado no Egito, cuja obediência aos mesmos seria condição para que Deus pudesse os libertar. como uma espécie de recompensa. Não! Deus não propôs ao povo o seguinte: olha, eu vou dar 5 anos para vocês aí na escravidão do Egito. Durante esses 5 anos eu vou testá-los. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu vou libertá-los. Não foi isto que Deus fez. A graça sempre vem antes da lei. A graça sempre vem antes da obrigação. Aquilo que Deus faz por nós, vem antes da nossa resposta para Ele. Primeiro, Deus salva. Depois, Ele nos convida à obediência. É assim no Antigo Testamento e assim no Novo Testamento também. Salvação não é recompensa pela obediência. Salvação é a razão para a obediência. Assim, os 10 mandamentos indicam as condições de uma vida já liberta da escravidão, do pecado. É como se Deus dissesse: eu tirei vocês da escravidão, e se vocês agora quiserem conservar a liberdade e evitar nova escravidão, sigam por esse caminho. Os 10 mandamentos são preceitos para pessoas livres permanecerem livres. É por essa razão que Tiago, em sua epístola, lá no Novo Testamento, caracteriza a lei de Deus como a lei da liberdade. Então, longe de Deus querer nos castrar, longe de Deus querer tirar a nossa alegria, não. É este o caminho que Deus propõe para pessoas que já foram libertadas do poder do pecado em suas vidas. É uma lei de liberdade. Tente imaginar como o nosso mundo seria muito melhor se nós observássemos os 10 mandamentos. Uma coisa, pelo menos, você já iria verificar: você não precisaria fazer seguro do seu carro. E uma série de tantas outras coisas. É uma vida que Deus propõe para o nosso bem. Um outro ponto muito importante acerca do contexto da entrega do decálogo lá para o povo de Israel. Deus entregou os 10 mandamentos à luz de um relacionamento de aliança, de um pacto entre Deus e o seu povo, Êxodo capítulo 19, que vem antes. E por esta aliança e por este pacto, Deus tomou a iniciativa de escolher Israel como seu povo peculiar, como sua propriedade exclusiva. E essa escolha graciosa da parte de Deus é que ilumina todo o decálogo. Por quê? Porque o contexto é um contexto de amor. É um contexto de amor em que os 10 mandamentos foram entregues. Por isso, os 10 mandamentos não são impostos autoritariamente, mas como fruto de uma aliança aceita, alegre e voluntariamente. De novo, vou repetir: Deus nos dá mandamentos visando o nosso bem. E quando nós entendemos isso, nós nos deleitamos em obedecer aos seus mandamentos, porque isso nos permite experimentar a sua bondade. É nesse sentido também que o apóstolo João, lá no Novo Testamento, na sua primeira epístola, vai dizer que os mandamentos de Deus não são penosos, não são pesados. Quando você os compreende nesse contexto de um relacionamento de aliança e de amor. Percebe? Então, espero que isso fique claro para nós. Essa é uma baliza extremamente importante. Quando nós nos propomos a estudar os 10 mandamentos. A graça antes da lei. A salvação antes da lei. Primeiro o povo atravessou o Mar Vermelho. Depois Deus lhes deu a lei. Primeiro a nossa salvação em Cristo. Agora, uma ética que Deus propõe segundo a qual nós devemos viver. Primeiro, o amor. Meu segundo ponto: Jesus e os 10 mandamentos. Essa é outra baliza importante. Primeiro, Israel e os 10 mandamentos. Jesus e os 10 mandamentos, os evangelhos. O que que a gente pode aprender? E aqui eu estou fazendo uma síntese, tá? Porque num sermão de 20, 30 minutos é impossível, mas então é só uma síntese. As leis cerimoniais e sacrificiais, que nós encontramos também lá no Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, todas aquelas leis, sacrifícios cruentos, uma série de uma legislação lá, relacionada ao culto, à adoração, todas aquelas leis apontavam para Jesus. E todas aquelas leis foram abolidas, esta sim, com a vinda de Jesus, com a sua morte e com a sua ressurreição. Não existe mais necessidade de qualquer sacrifício. Quais são os sacrifícios que hoje nós oferecemos a Deus? São sacrifícios agradáveis de louvor e de ações de graças. Hebreus vai trabalhar com isto, a epístola aos Hebreus, mostrando que tudo aquilo lá era sombra, que apontava para Jesus, uma vez que a realidade já chegou, aboliu. Por isso que vocês não vão ter aqui sumos sacerdotes. Por isso que vocês não chegaram hoje aqui com animaizinhos para serem sacrificados. E uma série de outras coisas. Então isso está claro. Mas, e a questão da lei moral e dos 10 mandamentos? Estes foram abolidos por Jesus, cancelados por Jesus, invalidados por Jesus? Não. Jesus cumpriu perfeitamente a lei moral e não a anulou como vontade de Deus. Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz isso explícita e claramente. O que que Jesus fez em relação à lei moral? Aos 10 mandamentos. Jesus cancelou a maldição da lei moral. Aquele que pecar, morrerá. Qualquer que infringir um só desses mandamentos, quebra todos. Sem conversa. A maldição desta lei, Jesus cancelou. Como? Morrendo na cruz. Levando sobre si os meus pecados, as minhas transgressões em relação à lei. Ele o justo, completamente justo. E a justiça de Cristo agora é a minha justiça. É a sua justiça. É por isso que Deus nos vê cobertos pelo manto da justiça de Cristo. Em outras palavras, não conseguir cumprir a lei moral não me condena mais eternamente, porque Jesus pagou a conta. Então, esta maldição foi quebrada. Deu para entender? É claro que aqui nós teríamos que adensar um pouco mais, mas eu estou me referindo especificamente ao resultado da obra de Cristo. Ele se tornou maldito em nosso lugar lá no Calvário, na cruz. Ele levou a nossa maldição ao se fazer pecado por nós. Lembram? Paulo vai falar sobre isso? Mas pastor, a gente lê os evangelhos, a gente percebe Jesus num embate muito ferrenho com os líderes religiosos acerca da lei. Quantas vezes Jesus bateu boca, entrou na rota de colisão com os líderes lá, a respeito do sábado, por exemplo, da guarda do sábado. É verdade. Mas aquilo que Jesus condena, não é a lei, mas o legalismo. E o que que é o legalismo? É a compreensão rígida e a aplicação seca da lei, da letra da lei, escravizando, condenando e oprimindo as pessoas. Contra isso, Jesus se levanta. Contra a interpretação e a aplicação equivocadas do mandamento. E no embate com um religioso, também está no Evangelho, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Os mandamentos relacionados a Deus, Jesus disse: ame a Deus com todo o seu ser. E em relação aos mandamentos dirigidos aos nossos deveres para com o nosso próximo, Jesus vai dizer: ame ao próximo como a si mesmo. Então, queridos, nesta manhã nós já vimos os 10 mandamentos de Israel, Jesus e os 10 mandamentos, e agora, terceira e última parte da nossa reflexão introdutória aos 10 mandamentos. Nós e os 10 mandamentos, eu e você. Em primeiro lugar, escute bem o que eu vou falar. Os 10 mandamentos servem para revelar a única retidão que é aceitável a Deus. Qual é a retidão que é aceitável a Deus? Leia os 10 mandamentos. Mas ao mesmo tempo, os 10 mandamentos mostram a minha falta de retidão. Eu olho para os 10 mandamentos e falo: sou pecador. Por mim mesmo, eu não consigo atingir o alto padrão que está posto ali. A lei revela o pecado, mostra o pecado. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 7. Eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas porque a lei disse: não cobiçarás, eu admito, eu cobiço. Mas a lei, ela não tem o poder de tirar o pecado. E a lei nem tampouco me dá o poder para vencê-lo. Calvino usa essa ilustração e tantos outros usaram, é a ilustração do espelho. Você, certamente hoje pela manhã, usou um espelho, não usou? Todo mundo foi diante do espelho, para ver se estava tudo ok, não estava? Ok. Talvez lá a gente percebeu alguma coisinha, a maquiagem não estava muito legal, você fez a sua correção. Ou vamos imaginar mesmo que tivesse uma sujeira. Qualquer coisa que, né, às vezes a gente... Quantas vezes eu vim lá para casa e tal, Isabel, ó, tem uma marca de batonzinho aqui, alguém cumprimentou você lá na porta, né? Agora, adiantaria eu ir diante do espelho e ver o espelho mostrar: ah, tem uma marca de batom aqui, eu preciso lavar. O espelho denuncia que tem uma sujeirinha aqui, mas ele não me dá o poder de... O que eu tenho que fazer? Abrir a torneira e lavar com água. Qual é a água para o pecado? O sangue de Jesus. Cristo, a graça de Deus. Então, de novo, queridos, a lei não nos salva. Não adianta tentar observá-la com esse propósito. Carta de Paulo aos Gálatas. Você vai dar com os burros na água. Ó, Gálatas insensatos, não volte para lá. Então não é por aí. Lembre-se, os mandamentos foram dados depois do Êxodo. Não tente inverter. Então isso é muito importante para que nós entendamos e possamos estabelecer uma baliza adequada para meditar os 10 mandamentos. Nós estamos no mês da reforma, os reformadores procuraram trabalhar com essa visão bíblica acerca dos 10 mandamentos, bíblica. Segundo lugar, os 10 mandamentos mantêm a sua função, olha o que eu coloquei agora, mantém a sua função de moldar o caráter do crente. uma vez que eles são santos, justos e bons. Romanos capítulo 7. Os 10 mandamentos são válidos para todos os tempos e épocas. E agora eu evoco a leitura inicial que nós fizemos aqui na abertura do culto. Romanos capítulo 13. Escrito pelo apóstolo que mais ensinou acerca da graça e que mais falou sobre a justificação pela fé. Paulo. Quando Paulo quis oferecer um resumo do que significa um cristão viver em obediência a Deus, ele contempla os 10 mandamentos, Romanos 13. Quando amamos, cumprimos os mandamentos. E quando obedecemos os mandamentos, cumprimos a lei do amor. Então os mandamentos continuam válidos. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Vida em Comunhão, ele fala sobre, ele tem um capítulo sobre confissão. Quando o crente faz uso desse meio de graça que Deus colocou para a gente na nossa vida. Quando a gente se abre diante de Deus e confessa as nossas faltas. E ele fala, cuidado para que vocês não caem em generalizações banais. Que seria? É quando a gente já não sabe mais confessar diante de Deus os nossos pecados. E a gente fala assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Mas, então ele fala assim, olha, um modo concreto de você realmente se colocar diante de Deus, é colocar os 10 mandamentos diante de você. De um modo concreto, objetivo, para que você não divague, para que você não fique se enganando, ou enganando-se a si mesmo. Então, os 10 mandamentos continuam sendo para nós essa baliza. E em terceiro e último lugar nesse ponto, e eu já convido a equipe de louvor para vir à frente, já estou encerrando. Uma boa notícia para todos vocês aqui. Essa é a mais maravilhosa notícia que eu quero lhes dar. Nós podemos obedecer os 10 mandamentos por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos capacitados, habilitados pelo Espírito a cumprir não apenas a letra da lei, mas o Espírito da lei, conforme Jesus ensinou no Sermão do Monte. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus grava no nosso coração a lei de Deus, no novo nascimento, realizando o que Ezequiel, os profetas Ezequiel e Jeremias profetizaram. E eu vou ler para vocês. Ezequiel: dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vocês espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, é isso que Paulo vai tratar na carta aos Gálatas. Quando a gente anda no Espírito e vive no Espírito, a gente cumpre a lei. Jeremias: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, lá no Sinai. E aí vem a boa notícia: porque esta é a nova aliança que firmarei com a casa de Israel, com a igreja, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então esta é a boa notícia, que na dependência do Senhor, cheios do Espírito Santo, vivendo e andando no Espírito Santo de Deus, na dependência do Espírito, nós somos habilitados e capacitados para cumprirmos os 10 mandamentos. Eu concluo. Hoje, nós vamos iniciar a nossa jornada pelos 10 mandamentos. E logo mais à noite, no culto vespertino, o pastor Marcelo nos conduzirá na reflexão dos 2 primeiros mandamentos. Você não pode perder. Que Deus te abençoe.